E foi lançado o novo relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades. A primeira edição é de agosto do ano passado. O levantamento mostra que nesse intervalo de um ano, houve melhoras em indicadores como o número de pessoas em extrema pobreza e desemprego, mas também houve alguns retrocessos. Para comentar os resultados e o que eles significam, eu converso agora com Clemente Gans Lúcio, sociólogo e coordenador do Fórum das Centrais Sindicais e também integrante do grupo que fez a pesquisa. Clemente, é um prazer te receber aqui no Central do Brasil. Queria que você começasse falando dos objetivos desse relatório, esse já é o segundo ano, né, em que ele é feito. Então, como esses dados podem contribuir para a compreensão e para o combate às desigualdades no Brasil?
Bom, boa tarde, um prazer estar com você, com todos aqueles que nos acompanham. Esse relatório, ele atualiza pela primeira vez, portanto, nós lançamos o ano passado esse diagnóstico, mostrando a amplitude das desigualdades sociais, ambientais, territoriais que existem no Brasil. O Brasil é um país extremamente desigual, múltiplas dimensões afetam a vida das pessoas, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E esse relatório atualizado para 2023 mostra, por um lado, que as desigualdades se manifestam como um problema estrutural, ou seja, problemas de difícil enfrentamento, mas, de outro lado, o que é muito importante, é que se já observa que em 2023, fruto de políticas públicas importantes, especialmente no âmbito federal, tem um impacto muito positivo na redução da desigualdade, especialmente na situação de extrema pobreza. Houve uma redução muito importante da fome. O Brasil tinha voltado a integrar aquele rol de países que tem uma situação de segurança alimentar muito grave. Há uma clara redução da fome no Brasil com os dados de 2023. Há também uma clara redução da extrema pobreza, uma redução do desemprego, um aumento da massa salarial, um aumento dos salários, tudo resultante de iniciativas importantes do ponto de vista das políticas públicas.
Agora, Clemente, ao mesmo tempo em que houve essa diminuição da extrema pobreza, como você acabou de citar, houve aumento também da proporção de crianças indígenas sofrendo desnutrição. Houve também aumento na mortalidade infantil e aumento no déficit habitacional. E aí eu te pergunto, né, isso preocupa? Queria que você explicasse melhor esses dados e o que pode ser feito aí para mudar essa realidade.
Bom, tem alguns desses dados que nós não conseguimos trazê-los para 2023, porque as estatísticas ainda não estão consolidadas. Por exemplo, esse do déficit habitacional, são dados até 2022 que mostram que houve um aumento do déficit habitacional e provavelmente, quando nós tivermos a atualização desses indicadores, nós observaremos que a política de retomada, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, terá um impacto positivo sobre a redução do déficit habitacional, que é um problema de desigualdade grave do ponto de vista da condição de vida. Agora, há um problema estrutural que é a grave desigualdade de renda, ou seja, os muito ricos, os 1% mais ricos da sociedade brasileira, comparado aos 50% mais pobres. Os ricos têm mais de 30 vezes o volume de renda que os mais 50% mais pobres detêm no Brasil. Portanto, uma desigualdade muito grande, uma desigualdade que tem muita resistência do ponto de vista das suas mudanças, para a qual, por exemplo, uma tributação progressiva como aquela que o governo se propõe a encaminhar para o Congresso Nacional fará muita diferença do ponto de vista do enfrentamento dessa desigualdade, assim como, por exemplo, essa que afeta a vida dos indígenas, especialmente das crianças, o que exige políticas específicas e muito assertivas para que essas condições de vida e de extrema desigualdade possam ser enfrentadas no Brasil.
Pois é, agora um outro foco, né, aí do relatório são as desigualdades de gênero e raça que continuam muito persistentes no Brasil e vocês trazem muitos dados que mostram isso, né, Clemente? Queria que você destacasse algum desses dados e explicasse para a gente por que nós não estamos conseguindo avançar nesse sentido.
Olha, as desigualdades de gênero se manifestam nas mais diferentes situações, na condição do emprego, no acesso à escola, no acesso à saúde, muitas vezes no próprio acesso à moradia, especialmente das mulheres negras. Os dados, no geral, revelam que essas políticas que foram implementadas têm um efeito positivo sobre a redução das desigualdades. Por exemplo, a redução do desemprego que ocorreu para todos os trabalhadores e trabalhadoras foi mais positivo, ou seja, o desemprego diminuiu mais para as mulheres negras. Por exemplo, uma outra política afirmativa importante é que houve um crescimento maior da presença das mulheres negras no ensino superior, fruto provavelmente das políticas afirmativas de cotas e de acesso à educação, especialmente para as mulheres e especialmente para os negros. Uma outra política importante é a política de igualdade salarial e condições de trabalho para homens e para mulheres comparativamente aos homens. Novamente, uma política importante na qual os sindicatos devem incidir, visando promover a igualdade salarial de condições de trabalho entre mulheres e homens em todos os postos de trabalho. São políticas que têm impacto importante sobre situações de desigualdade, porque, por exemplo, no mercado de trabalho, a situação de desemprego para as mulheres negras é muitas vezes duas ou três vezes maior do que para homens brancos. Essa situação é uma situação que exige, por parte dos sindicatos, do poder público, políticas específicas de enfrentamento e, evidente, políticas afirmativas por parte das empresas.
Tá bem, Clemente, muito obrigado por essa análise, por trazer aí esses números tão importantes para a gente entender mais sobre a desigualdade no Brasil. Obrigada, uma ótima tarde para você.
Quero obrigado pela oportunidade.
Conversamos com Clemente Gans Lúcio, sociólogo e coordenador do Fórum das Centrais Sindicais.